Bom dia, igreja. Quem não me conhece, o meu nome é Anderson, sou missionário aqui desta casa, servindo os nossos pastores, juntos com os presbíteros, os diáconos aqui também presentes. E tive a oportunidade, né, de trazer uma palavra de Deus para a vida de cada um de vocês. Eu quero começar contando uma situação que aconteceu comigo alguns dias. Eu estava meio desanimado, meio abatido, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Um sentimento muito estranho, um sentimento de cansaço mesmo, de desânimo, de abatimento. Algo bem estranho que há muito tempo eu não sentia, e eu também não conseguia explicar, porque não tinha algo plausível, não tinha um motivo para isso estar acontecendo, né? E como homem, nós temos um pouco de dificuldade em estar compartilhando alguns sentimentos, né? Eu não sei se os outros homens se identificam, mas o homem, ele tem essa dificuldade. A mulher, ela consegue mais se abrir com outras mulheres, enfim, ela consegue expressar os sentimentos, mas nós, homens, temos um pouco de dificuldade, e eu também tenho essa dificuldade em estar expressando, estar compartilhando algo que eu estou sentindo. Mas dessa vez foi diferente, porque esse sentimento, ele estava tão profundo que eu comecei a deixar escapar algumas características, algumas coisas, e as pessoas começaram a perceber. Tanto é que me chamaram para conversar e falou: "Tá tudo bem? O que você está sentindo e tal?" E eu: "Tá tudo bem." Não existia. Eu estava com um sentimento de abatido, de cansado, mas eu não tinha um motivo específico. Poderia ser cansaço físico, emocional. Não era algo que tinha acontecido, mas era um sentimento que estava transparecendo só das pessoas falarem comigo. E eu também comecei a perceber que algumas outras pessoas que eu estava conversando, que eu ia conversar, estavam também com esse mesmo sentimento. Um sentimento de cansaço, esse sentimento de desânimo. E daí me deu um estalo. Falei: opa, alguma coisa está acontecendo. E como esperto que eu sou, quando algo acontece comigo e eu não entendo muitas vezes o que está acontecendo, eu não corro para o YouTube, eu não corro para lugar nenhum, pelo contrário, eu corro para a palavra de Deus, eu corro para a oração, para entender o que está acontecendo, o que de fato está acontecendo, e o que de fato Deus quer me ensinar com esse tipo de situação. E foi a partir daí que Deus me trouxe uma palavra, e eu quero compartilhar com vocês essa manhã. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, na segunda carta aos Coríntios. Vamos ler, segundo aos Coríntios 4, nós vamos ler do 7 ao 9. E o tema da minha palavra é assim: abatidos, mas não destruídos. Você que gosta de anotar aí, é abatido, mas não destruídos. Glória a Deus. Vamos ler aqui. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Até aí, coloque a mão na sua Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar essa manhã, Senhor Deus, entregar tudo que sou, tudo que tenho aqui em suas mãos, Pai, que essas palavras possam ser, Deus, algo poderoso que vem do Senhor. Me use como instrumento aqui neste lugar, Pai. Olha para a vida de cada um aqui que veio essa manhã receber algo, que veio essa manhã buscar algo do Senhor, Pai, que isso possa ser a resposta das orações dos teus filhos, Que essa manhã, Deus, possa ser uma manhã de entendimento, uma manhã, Deus, de descoberta do Senhor, Pai. Que o Senhor possa falar, Deus, fortemente com cada um dos seus filhos aqui, Pai. Quebra toda a distração, Deus. Abre a mente, o coração, Pai. Não deixe que Satanás venha roubar a semente que vai ser lançada deste altar, Pai. Eu peço desde já que o Senhor envie anjos neste lugar, guardando, Deus, a vida de cada um aqui, Deus. Abra o coração, abra o entendimento, Senhor Deus. E que a terra, que é o coração dos teus filhos, possa ser uma terra boa e receber essa semente para produzir frutos, Pai. Para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, amém. Essa passagem que nós lemos aqui, de, na verdade, a segunda epístola, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela é um tipo de defesa, né? Uma defesa que Paulo ele está falando, né, fazendo, porque naquela época, alguns falsos líderes, eles haviam se infiltrado na igreja, e eles estavam tentando destruir tudo aquilo que Paulo havia construído, tudo aquilo que Paulo havia feito através da pregação do Evangelho, né? Tudo que ele dispensou o tempo dele, colocando amor, colocando tanto carinho ali na obra, e havia se levantado esses falsos mestres com alguns questionamentos para tentar derrubá-lo, né? E ele escreve essa epístola como uma forma de defesa. Essa parte que nós lemos aqui é uma pequena parte de que das várias aflições, da lista de várias aflições que Paulo teve ali durante aquele tempo, durante aquele tempo que ele investiu ali na igreja, que ele teve várias perseguições, lutas, como nós lemos aqui. Se você ler o restante ali, você vai perceber que são várias essas perseguições. Amém? Mas parte do ataque que era feito contra o apóstolo Paulo, através daqueles líderes, era o fato de que Paulo, ele era rejeitado pelo povo de Israel. O que acontecia? Onde Paulo ia pregar, qualquer lugar que ele entrava ali, ele sofria hostilidade pela comunidade judaica. Ele era perseguido pela sinagoga. Às vezes ele era jogado na prisão, às vezes ele era açoitado, ele apanhava ali, ele não tinha lugar onde morar, ele era como se fosse um andarilho, desculpa. Ele passava fome, ele passava necessidade, ele passava sofrimento. E por conta dessas questões, os seus inimigos, aqueles falsos mestres, eles começaram a levantar alguns tipos de questionamentos. Eles pensavam assim: mas como que esse cara pode ser de Deus? Se ele sofre tanto, não é possível que Deus, um Deus que é bom, que é maravilhoso, deixe um servo seu passar por tantas dificuldades. E eles começaram a questionar, a levantar esses tipos de questionamento, dizendo que Paulo não era de Deus. Tudo que ele fazia ali não estava de acordo com a vontade de Deus, porque ele estava sofrendo demais. Não é possível. Não bate as contas. Mas nós, igreja, nós precisamos entender que no serviço de Deus, no cumprimento da grande comissão e no ministério que Deus nos deu, todos nós, todos, sem dúvida, sem exceção, todos nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos encontrar motivos para ter desânimos, nós vamos muitas vezes estar se sentindo desamparados, abandonados. E muitas vezes você vai começar a se questionar: será que Deus está comigo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas a verdade é que o sofrimento dos mais diversos tipos, é a maneira que Deus tem de tratar com seus filhos. Aí Paulo, ele deixa bem claro nas epístolas, nas cartas deles, que não existe um evangelho, uma vida cristã sem dor. Não é só numa esfera espiritual, que a gente acha que tudo é espiritual. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estivermos vivos neste mundo, nós vamos enfrentar todo tipo de adversidade. Todo tipo de adversidade, todo tipo de luta, todo tipo de combate. Nós estamos, se você e eu seguimos a Jesus, nós estamos suscetíveis a essas experiências. Não tem como fugir. E posso te garantir que você não está fazendo nada errado. Mas, de acordo com o que Paulo ensina ali, nós podemos fazer uma pergunta. Como o vaso de barro consegue passar pelas aflições e não ser destruído? Como você e eu podemos passar por essas aflições e não ser destruído? E aqui eu quero trazer algumas verdades, para que você entenda que Deus está com você, que Deus está conosco. A primeira verdade que você precisa colocar no seu coração é que você é fortalecido por Deus. Aí nós voltamos ali em 2 Coríntios, que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. O que nós precisamos entender, igreja, você e eu, nós precisamos entender que dentro de nós existe um tesouro precioso. Dentro de você, da sua vida, existe um tesouro precioso. Se você ainda não entendeu isso, você precisa começar a compreender que algo dentro de você tem um valor estimado, um valor tão grande que você precisa entender isso para dar tanto valor a isso que você tem dentro de você. Ficou meio redundante, mas é isso mesmo. Paulo, ele entendeu qual que era esse tesouro. E esse tesouro, ele é o conhecimento de Deus revelado através da face de Jesus Cristo. Vocês compreendem isso? Glória a Deus para quem deu aleluia. Quando vocês tiveram uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, foi entregue a você, a mim, um tesouro precioso, que é o conhecimento de Deus. Você começou a conhecer a Deus através do Filho amado Jesus Cristo. E isso é um tesouro inestimável. E Paulo, ele sabia desse tesouro, era o tesouro que ele tinha e era o tesouro que ele queria, que ele poderia dar para outras pessoas, que ele poderia compartilhar. E esse mesmo tesouro você precisa compartilhar com as outras pessoas. E sabe o que é mais interessante? A gente muitas vezes lê a palavra, acaba não pegando os detalhes. Mas imagina só, Deus, ele é poderoso, ele faz o que ele quer, ele manda, desmanda, ele escolhe, ele rejeita. E o que Deus fez? Deus, ele poderia ter escolhido qualquer pessoa. Ele poderia pegar as pessoas melhores, ele poderia ter escolhido as pessoas mais sábias, mais inteligentes, mais fortes desse mundo, para entregar esse tesouro. Mas o que Deus fez? Ele pega esse conhecimento e ele confia a pessoas frágeis, pessoas falhas, como eu e você. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, é isso que é o importante. Você é um vaso frágil, igreja. Nós somos vasos frágeis. Porém, Deus, ele confiou o maior tesouro dele para mim e para você. E Paulo, ele entende isso, então ele compara esses vasos frágeis, como nós lemos aqui, como na antiguidade, o que, que as pessoas faziam? O pouco tesouro que elas tinham, elas pegavam as joias, as moedas de ouro, o dinheiro, e elas escondiam em vasos de barro, para que quando, ou se houvesse alguma invasão nas casas, os ladrões ali não descobrissem que aquele tesouro estava ali e estaria tudo seguro, né? Então era uma forma de você esconder uma joia preciosa dentro de algo frágil. É da mesma forma que Deus faz conosco. Ele pega o que Ele tem mais de precioso e coloca dentro de mim, dentro de você. Só que existe um detalhe. Para que o tesouro apareça, Deus, com alguma frequência, Ele precisa quebrar esse vaso. E essa quebradeira, vamos dizer assim, ela faz parte da sua e da minha vida. Entenda, o tesouro está dentro de você, mas algumas vezes Deus precisa quebrar esse vaso de barro para que o tesouro apareça, para que o tesouro venha à tona. E com frequência Deus está nos quebrando, para que o tesouro que está dentro do seu peito, do seu coração, venha para fora, que é o conhecimento de Jesus, que é o Evangelho, que é a Palavra de Deus. E aí, você pode estar sendo pressionado de todos os lados. Você pode estar ali sendo perseguido. Mas se você é um vaso de barro que abriga o tesouro do Evangelho, não desanima. Você não pode desanimar, como eu falei no começo. Pode vir o sentimento, mas você não pode se entregar. Porque aquele que confiou em você o tesouro, ele não desiste de você, ele te fortalece a cada dia. Ele não vai deixar que as pressões do dia a dia, as pressões externas, elas vão te abater, elas podem te desanimar sim. Como eu falei, eu estava desanimado. Mas eu não me entreguei, eu fui buscar algo. E Deus é aquele que nos fortalece. E aí na palavra de Deus ele diz assim, ó, abre comigo em Isaías, coloca aqui no telão, Isaías 41, 13. Diz assim, eu vou ler aqui na minha versão, vamos ler aqui. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, igreja. Não tenha medo. Busque em Deus. Está pressionado? Busque em Deus. É Ele que te segura pela mão. É Ele que te ergue, que te levanta. É Ele que te ajuda. Não é o seu amigo, não é a internet, não é o YouTube. Não, é o Deus que te ama. É o Deus que você serve. Ele não vai te desamparar. Ele está conosco, você é precioso para Ele. A segunda verdade que nós precisamos entender é que você encontra a esperança em Deus. Voltamos lá para 2 Coríntios 4, diz assim, ficamos perplexos, mas não desesperados. Aposto que todo mundo aqui já se sentiu perplexo algumas vezes, né? Perplexo significa você estar diante de alguma situação e não entender. Muitas vezes acontecem situações nas nossas vidas e a gente fala assim, meu, não consigo entender. A gente fica perplexo, a gente não entende o que está acontecendo, a gente fica admirado com as coisas. E aí a gente começa a olhar para o exemplo de Paulo, sendo perseguido. Ele fazia tudo certinho, ele pregava o evangelho, ele levava a palavra de Deus, ele ajudava as pessoas, ele fazia aquilo que Deus chamou ele para fazer, que eram só coisas boas. E aí as perseguições vinham pela vida dele e falava, Não estou entendendo. Quantas perseguições tem vindo sobre a sua vida? Quanta luta? E muitas vezes você fala assim, meu, mas o que está acontecendo? Você fica perplexo, você fica sem reação. Isso acontece. E a gente começa a questionar. E aí a gente começa até a pensar em mudar o nosso posicionamento. Você está ali firme naquela situação, eu sei que é isso que eu tenho que fazer, mas aí vem algum tipo de luta, perseguição, você começa a falar, meu, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Você começa a questionar, nós começamos a questionar aquilo que Deus tinha te direcionado, aquilo que você tem certeza, aquilo que é certo, que é correto, que é honesto, e você começa a se questionar. E muitas vezes, nós mudamos o nosso posicionamento por conta dessas pressões. Por conta de ficar perplexo e não entender, falar, meu, será que eu estou fazendo a coisa certa? Parece aqueles, para descontrair, você já viu aqueles memes que a galera está no elevador, aí chega um monte de gente a pessoa está lá dentro do elevador, aí chega uma pessoa, agacha. Aí o elevador sobe, a outra pessoa entra e agacha. E a pessoa lá de pé. E ela fala, meu, o que está acontecendo? Aí chega um momento que ela agacha também. Por quê? Ela é influenciada pelo ambiente. E nós não podemos ser influenciados pelo ambiente. Nós precisamos influenciar. Nós precisamos estar posicionados, porque a nossa esperança, ela está em Deus. E se Deus disse, vai, você precisa ir. Paulo, ele sabia de onde vinha a sabedoria para tomar as decisões corretas no tempo de sofrimento. E aí eu pergunto, quando você está pressionado, você sabe tomar as decisões ou você toma suas decisões pela emoção ou vai com a manada? Chama efeito manada esse que eu falei para vocês. Você segue o que a galera está fazendo ou você segue aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus colocou no seu coração? São situações difíceis. Mas como Paulo, que ele não permitia que a perplexidade diante dos eventos contrários mudasse o posicionamento dele, nós não podemos deixar que mudem os nossos posicionamentos. Porque a nossa esperança, ela precisa estar firmada naquele que nos enviou, em Deus. Não é por conta que venha o vento contrário, que nós vamos desistir, nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos nos posicionar e continuar caminhando em direção àquilo que Deus fez, que Deus direcionou para a sua vida. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes, Anderson, você está falando isso porque para você é fácil, mas você não conhece minha vida, eu não conheço. Mas Deus conhece. Deus, ele sabe onde que aperta o calo ali de todo mundo. Deus sabe onde dói. Mas se você começar a viver pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, muitas vezes você vai perder aquilo que Deus tem de mais precioso para a sua vida. É complicado. Mas você precisa firmar na palavra de Deus. Olha o que a palavra declara para você. Salmo 62:5. Abre aí, Salmo 62:5. O salmista, ele faz a seguinte declaração. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. É só de Deus que vem a nossa esperança. Se você está com a alma aflita, perplexa, abalada, descansa em Deus, coloca ali em Deus a sua frustração, a sua dificuldade, ore para Deus, igual eu falei, eu poderia muito bem ter buscado várias outras alternativas, mas eu falei, Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer comigo? E aí veio essa palavra, veio esse salmo, descanse em mim. A alma pode estar abalada, os ventos são contrários, mas descanse em mim, que a esperança ela vem do Senhor. Você precisa colocar a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus. Descansa nele. E como eu disse, é complicado, no meio da perplexidade, das lutas, você falar assim, ah não, vou deixar tudo na mão de Deus. Mas muitas vezes, esse é o melhor caminho. Na verdade, esse é o único caminho que vai te ajudar. Porque qualquer atitude que você tome, pode ser que piore toda a situação. E aí você acaba entrando em um tempo mais difícil do que você estava. Você entende que tudo vai determinar, as suas escolhas vão ter, elas não podem ser determinadas por aquilo que você está sentindo, ou até mesmo por aquilo que você está vivendo. Busque a direção em Deus, é Ele que está ali, é Ele que é a sua esperança, é a palavra de Deus que é a sua esperança. Para de perder tempo com outras coisas. Para de perder tempo querendo resolver os seus problemas fora da presença de Deus. Você não entendeu ainda que você tem algo precioso dentro de você. E Deus, Ele não quer perder esse tesouro. Deus, Ele faz questão que esse tesouro venha à tona. Você é importante, nós somos importantes para Deus. Se você está aqui essa manhã, é porque algo de... dentro de você se moveu para te trazer aqui. Algo dentro de você se moveu para que você recebesse uma palavra, um alimento. Não foi simplesmente acordar, ah, é o meu compromisso de ir para a igreja. Você pode até ter pensado nisso. Mas se você está aqui essa manhã, é porque você tem um tesouro precioso. E esse tesouro precioso, ele precisa ser colocado para fora. E Deus, eu creio que Ele vai fazer isso essa manhã, amém? Uma terceira verdade é que você é amparado por Deus. Vamos lá para 2 Coríntios de novo. Somos perseguidos, mas não abandonados. Eu não sei como está a sua vida hoje. Se você está em meio a alguma perseguição, pode ser na escola, no trabalho, em casa, familiares, com um amigo. Eu não sei como que está a sua vida hoje. Mas eu já fui perseguido. Eu já passei por algumas perseguições. E é engraçado que, em meio à perseguição, um sentimento que fica muito forte é um sentimento de solidão. Quando nós passamos por algum tipo de perseguição, parece que nós estamos sozinhos, parece que não tem ajuda, não adianta ir para a igreja, não adianta falar com amigo, com parente, parece que nós olhamos ao nosso redor, parece que está todo mundo contra nós. É muito, muito forte esse sentimento. E o interessante é que na palavra, aqui ela não diz que se você for perseguido. A palavra diz assim, nós somos perseguidos. Né? Não é uma opção você ser perseguido ou não. Você, em algum momento da sua vida, você vai ser perseguido. Se você não foi ainda, desculpa te falar, mas em algum momento você vai ser. Sabe por quê? Nós temos algo precioso, como eu falei. Nós temos um tesouro precioso. E muitas vezes as pessoas não compreendem o valor desse tesouro, ou elas até veem algo diferente em você, que elas não têm, e elas muitas vezes vão sentir inveja. Eu dou o exemplo da minha esposa, de novo, eu já dei algumas vezes, mas algo que tem acontecido nos últimos tempos. A gente na cela, né, ali, acho que já até cansada de falar da perseguição, mas a minha esposa, ela trabalha numa escola católica e ela tem a possibilidade de falar do Evangelho, né? Algumas escolas não têm essa possibilidade, mas lá ela consegue falar. Não só com os alunos, tem ensino religioso, enfim, mas com as pessoas, né? E nos últimos tempos, algumas pessoas se achegam a ela para perguntar, para tirar, falar alguma coisa, e ela sempre libera uma palavra de bênção, fala alguma coisa, dá conselhos segundo a palavra, né? E nos últimos tempos, uma pessoa endemoniou, vamos dizer assim. Uma pessoa que ela deu vários conselhos, do nada a pessoa começou a falar que ela se achava, que ela só falava de Deus, que ela não aguentava mais ela falando de Deus para as pessoas, olha o nível, que ela não aguentava mais ela falando de Deus para as pessoas, que ela estava se sentindo ruim, mal, enfim. Isso, meu, abalou também a minha esposa, que ela falou, meu, eu estou fazendo a coisa certa. E por que que está acontecendo isso? Mas como eu falei, nós temos esse tesouro dentro de nós e as pessoas vão ver algo diferente em você. E é nítido isso, é nítido. Quantos aqui, eu não sei quantos tiveram a experiência de chegar em algum lugar e o ambiente mudar. Eu já tive experiências de chegar em algum lugar e as pessoas falam assim, oh, você tem algo diferente. Eu não sei o que que é, mas algo em você é diferente das outras pessoas. Isso muitas vezes é o tesouro revelado que está dentro de nós. Não é necessário nem palavras, não é necessário nem você falar nada, mas a presença do Espírito Santo que está em você, o tesouro revelado de Jesus que está em você, é algo que já muda automaticamente o ambiente. Em meio às perseguições, muitas vezes a gente não consegue perceber o amparo de Deus. Por mais que a gente é cristão, em meio às nossas lutas, a gente acha que até Deus nos abandonou. Até o Senhor Jesus, Ele nos deixou de lado. Em meio a essas lutas, a essas perseguições, o nosso coração, nessa solidão, como que eu falei, como eu disse, a gente tem um sentimento também que Deus, às vezes, Ele nos abandonou. E a gente começa a ficar desesperado. E a gente esquece daquilo que Deus tinha prometido. A gente começa a perder o foco daquilo que Deus mandou, daquilo que Ele tinha prometido. Mas a gente precisa aprender com Paulo aqui. Ainda que aos olhos humanos, Paulo olhasse ali e ele fosse incapaz de perceber o amparo do Senhor por conta da perseguição, ele não se movia pelo que ele estava vendo, não pela circunstância, mas ele sempre se movia pelo que ele cria. A fé de Paulo, ela que guiava ele, ela que levava a considerar o cuidado, a provisão e a proteção de Deus ali naquelas perseguições. É a sua e a minha fé que ela precisa ser ativada no momento de perseguição. Porque muitas vezes a gente vai tá tão focado, tão desfocado, na verdade, que a gente acaba não percebendo o cuidado de Deus. A gente não agradece, a gente não consegue louvar a Deus por conta que a gente está vivendo de circunstância. Na última reunião nossa da intercessão, as pessoas estavam comentando, nossa, a gente deixou de agradecer, a gente esqueceu de agradecer a Deus. Independente da situação que nós estamos vivendo, nós precisamos agradecer a Deus. Só de você abrir os teus olhos, já é um motivo para você agradecer, para você agradecê-lo. Só de você estar levantando da sua cama, de ter um trabalho, de ter uma família, você precisa agradecê-lo. Quantas pessoas aqui queriam ter algo que você tem e não podem? Mas é a sua fé que ela precisa ser ativada. É a nossa fé no Senhor Jesus que precisa ser colocada ali em prática. Muitas vezes você não vai ver a situação, você não vai ver a saída, mas pela fé, pelo aquilo que o Senhor disse, nós vamos crer. E nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Deus diz assim, na sua palavra, abre comigo aí, em Isaías 43, Vamos ler do 1 ao 3. Isaías 43, do 1 ao 3. Eu vou ler na minha versão aqui, tá? Isaías 43, do 1 ao 3. Olha o que Deus diz para você. Quando eu digo que você precisa buscar na palavra, que você realmente precisa entender o que Deus fala para você. Porque o que Deus fala para você tem poder. Amém? Diz assim, ó. Mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aleluia. Glorifica a Deus, igreja. Glorifica. Olha o que Deus diz para você. Você não está sozinho, você não está desamparado. Você acha que em meio à perplexidade, às suas lutas, Deus te abandonou? Em meio à sua perseguição, Deus te abandonou? É Ele que está com você. A palavra dEle garante isso. E a palavra de Deus, ela não pode voltar atrás. Ele não pode mentir. Para de se apegar a situações e começa a se apegar na palavra de Deus. Começa a se apegar naquilo que Deus diz para você. Não o que as outras pessoas dizem. Muitas vezes conselhos de fora vão mais atrapalhar do que ajudar. Muitas vezes conselhos errados vão te levar para um lugar de luta maior ainda. Mas olha o que Deus diz, continua. Se você passar pelo fogo, pela água, Deus promete, sou eu que te chamei. O tesouro está dentro de você, Ele te chamou pelo seu nome. A palavra diz que os nossos nomes, o seu nome, está escrito na palma das mãos dEle. Nós somos perseguidos, mas você não está abandonado. Deus, Ele nunca te abandonou e Ele nunca vai te abandonar. Você pode até tomar outros caminhos, por escolha própria. Você pode até tentar outras coisas, mas Deus, Ele nunca vai te abandonar. Quando Deus, Ele entrega esse tesouro, Ele não é aquele homem mau que toma o que Ele te dá. Quando Ele te entrega esse tesouro, Ele é seu. Ele está dentro de você, e não importa o que você faça, Ele nunca vai retirar esse tesouro. Ele te ama de todas as formas possíveis. E Ele quer te acolher em todos os momentos da sua vida, amém? Como eu disse, somos perseguidos, mas não abandonados. E uma quarta verdade. Você é restaurado por Deus. Voltamos lá. 2 Coríntios. Abatidos, mas não destruídos. Eu fiz uma pesquisa da palavra, do original, né, pela própria internet mesmo, e a palavra abatido, eu vou ler aqui, tá, que eu não, o meu grego é fraco, mas ela vem da origem grega, que diz assim, a palavra original é catabalo, é abatidos, né, catabalo. Ela significa lançado para baixo, lançar em terra, prostrar, colocar em um lugar inferior, derrubar violentamente. Isso daí é o significado da palavra catabalo, que é abatidos, tá? Então Paulo, ele usa essa expressão e ele está comparando, como se ele estivesse em meio a uma luta, uma briga mesmo, uma luta ali, vamos pôr uma luta de boxe, e ele é golpeado e ele cai no chão. Então ele é como se ele estivesse dando um exemplo, que ele estivesse em meio a uma luta, e ele toma um golpe ali e ele cai no chão. E ele diz assim: fui derrubado. Aí ele usa uma outra expressão também, mas não destruído, que é, em grego, é apolome, que significa sair inteiramente do caminho, abolir, colocar fim à ruína, condenar ou entregar à miséria eterna, perecer, estar perdido, arruinado, destruído. Então, em outras palavras, ele diz assim, numa linguagem de batalha: eu fui golpeado, sim, mas eu não fui morto. Fui ferido, sim, mas não está acabado. Eu estou na lona, eu estou no chão, eu estou prostrado, mas não é o meu fim. Não é o seu fim, igreja. Não é o seu fim. A ideia que Paulo ele traz aqui é uma ideia de sofrimento por conta do Evangelho. Como se ele estivesse ali numa briga, encurralado em um ringue, sendo golpeado, né, por um pugilista. Quem aqui já assistiu? Eu creio que a maioria já assistiu algum tipo de luta. Quando o cara está ali no cantinho, que ele não tem reação, é como Paulo se sentia naquela hora, sendo golpeado, apanhando ali, mas ele pensava a todo momento: eu posso cair, mas não vai ser o meu fim. E é o interessante, que quando ele escreve essas palavras, ele não escreve a palavra no plural, ele escreve a palavra no plural. Então, o que ele está dizendo? Não é só ele que está ali no ringue apanhando, mas somos todos nós que servimos a Jesus Cristo. É você, sou eu, que estamos ali em meio à luta, em meio recebendo um golpe por conta da nossa fé, do nosso compromisso com a verdade. Estamos ali a todo momento sendo acusados, golpeados, muitas vezes caídos, muitas vezes prostrados, muitas vezes ali rendidos ao chão, mas nós não estamos mortos. Nós não entregamos os pontos. Nós estamos abatidos, mas nós não vamos ser destruídos. Eu não sei quantos aqui se sentem da mesma forma. Imagina você sendo todo momento ali perseguido, golpeado, lutando contra, e você não consegue se defender, e você cai, você se levanta, você vem na igreja: ah, agora eu vou permanecer limpo. Fica um tempo limpo, mas cai de novo. Não é o seu fim, não é o nosso fim. Na nossa caminhada nós vamos, em muitas situações, ser abatidos, ser muitas vezes golpeados a ponto de deixar a nossa cara no chão. Mas não é o momento de desistir. A gente lembra daquele filme do Rock, né? Faz a voz do Rock. Como que é? Vocês viram o meme. Vocês viram o filme, né? Mas Deus, Ele está conosco. É Ele quem nos levanta. Você pode estar ali abatido, violentamente jogado no chão, aparentemente pode se sentir destruído, mas como eu falei aqui no começo, nós somos um vaso de barro frágil, que carrega o tesouro do Evangelho. Não se preocupe, não se preocupe, Deus Ele vai restaurar a sua vida, igreja. Deus Ele vai te restaurar, Deus Ele vai te levantar. Não importa a sua dificuldade, a sua luta. Não importa o ringue, o nível de adversário que você está enfrentando. Nosso Deus é muito maior. E como eu disse, sim, você vai levar umas pancadas, sim. É inevitável. O próprio Paulo nos ensina isso. E é algo que eu trouxe para a minha vida. Eu comecei a entender a partir desse momento: Deus, por isso que eu estou assim angustiado? Porque as situações, a pressão do dia a dia, ela vem nos colocar contra a parede, contra o ringue. As pressões familiares, as nossas contas, elas nos colocam num canto do ringue ali. Quantos aqui acordaram pensando: meu, o dinheiro não vai dar para pagar as minhas contas? E esse tipo de pressão começa a te fazer duvidar daquilo que Deus te chamou para fazer e daquilo que você é. A esposa, os filhos começam a pressionar. O marido começa a pressionar. Você pode estar abatido sim, no chão, mas não desista. É Deus que vai te levantar. É Deus que vai te fazer voar e crescer e desenvolver novamente ali. As situações não podem te desanimar. As situações, o ambiente não pode fazer com que você pense em desistir. Na verdade, você não tem nem a opção de desistir. Se você se entregou para Jesus, a opção de desistir ela não existe. Deus, ele não te dá essa opção. Pelo contrário, ele vai te fortalecer para você continuar. E através da sua dor, da sua dificuldade, levar esse tesouro para outras pessoas. E vidas serão transformadas. Pessoas serão alcançadas. Através de todas as feridas que você sofre, que você vai sofrer diante da sua caminhada. Compreendem isso? A sua dor não é um mero acaso. A sua dificuldade não é um mero acaso. Ela nada mais é que um aprendizado para que o tesouro saia para fora e que esse tesouro seja visto por outras pessoas e outras pessoas conheçam Deus através de Jesus Cristo que está na sua vida. Amém? O pessoal do louvor pode subir, eu já vou finalizar. Deus é quem renova as nossas forças, igreja. É Ele que vai te levantar da sua situação, em meio às cinzas, em meio ao pó, em meio às dificuldades. Para de se entregar à circunstância. Para de buscar em fontes que não são fontes de Deus. Busque na palavra, busque na oração. Eu não sou melhor que ninguém, mas como eu falei, não, quando eu estou em meio às dificuldades, à luta, à pressão, não adianta eu buscar ajuda externa. Se a ajuda é aqui, se a ajuda é em Deus. Se a ajuda está lá no seu quarto, com o seu joelho dobrado, com suas lágrimas pingando ali de joelhos no chão. Às vezes você não é necessário falar uma palavra, mas Deus entende. A Bíblia diz que existem orações, gemidos inexprimíveis que chegam a Deus. Não é necessário nós nem abrirmos a nossa boca. E essa manhã Deus, Ele quer fazer isso com você. Ele quer te mostrar que esse tesouro, ele precisa ser quebrado e ele vai. Que esse tesouro, ele precisa ser mostrado para as pessoas. E que quando isso acontecer, não somente as pessoas, mas você vai ser transformado. A sua vida vai ser completamente diferente. Quando você perceber que esse tesouro que está em você, ele precisa ser compartilhado, a sua vida vai ser transformada. E olha o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Abre comigo em Isaías 40, nós vamos ler do 28 ao 31. Diz assim: será que você não sabe, ou nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. Pai, fica em pé, igreja. Nós te glorificamos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso. É um Deus que nos guarda, é um Deus que nos protege, é um Deus, Senhor Deus, que nos acompanha a cada momento, é aquele que nos guarda, que tira o nosso cansaço, é aquele que nos fortalece, que nos dá vigor, é aquele que em meio às dificuldades toma as nossas dores e nos ajuda. Começa a orar aí no seu lugar, igreja, começa a pedir ajuda, começa a pedir: Deus, eu quero revelar, eu quero que esse tesouro que há em mim seja revelado. Começa a orar e nós vamos tocar um louvor. Você pode estar se sentindo abatido, mas você não foi destruído, cansado, fatigado, mas Ele ainda está com você. Eu não sei o que você veio receber essa manhã, mas algo Deus tem para te entregar. Esse tesouro precioso, você precisa entender que ele precisa ser revelado. Começa a orar no seu lugar, deixa Deus falar com você. Você é um vaso frágil, que carrega um tesouro extremamente precioso, que é o Evangelho de Deus. Então não se preocupa. Você vai ser pressionado sim por todos os lados, mas Deus, Ele vai te fortalecer. Você vai ficar perplexo, mas vai encontrar esperança em Deus. Você vai ser perseguido sim, mas será amparado e cuidado pela presença de Deus. Você vai ficar abatido, na lona, no chão, mas em nenhum momento você vai ser destruído. O nosso Deus vai estar conosco, vai estar com você. Esse Deus que nunca nos abandona, Ele está sempre com você. E nessa manhã eu não posso terminar esse culto sem dar a oportunidade daqueles que ainda não conhecem o tesouro do Evangelho, aqueles ainda que não fizeram uma aliança com esse Deus poderoso, aqueles que não abriram o coração para que esse tesouro entre, que é o conhecimento de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Ou você também que se sente afastado, longe, que acha que um dia Deus tirou o tesouro que Ele colocou em você. Não se engane, Satanás que vem colocar esse sentimento. Deus, Ele nunca tira nada. Os dons, eles são irrevogáveis. Os presentes de Deus, eles são irrevogáveis. Você que tem esse sentimento, ou você que quer chamar Jesus para entrar dentro de você, para que o tesouro entre dentro de você, eu quero fazer uma oração e quero que você repita comigo. Diz assim: Pai,
Pai,
esta manhã
eu entendi
que existe um tesouro precioso, que é o conhecimento de Deus
revelado
através de Jesus Cristo. E eu quero esse tesouro dentro do meu coração. Eu chamo o Espírito Santo para habitar em mim. Eu quero reconhecer
Jesus Cristo
como meu único
e suficiente Salvador.
Escreve o meu nome no livro da vida.
E a partir de hoje
muda a minha história.
Muda os meus passos.
Que o tesouro que está em mim
seja revelado
para mais e mais pessoas.
Em nome de Jesus.
Obrigado mais uma vez, Senhor Deus. Obrigado, Deus, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo e pela palavra, Senhor Deus, que nos transforma. Eu Te glorifico, Te agradeço e Te louvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Amém.